história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Muito boa tarde para você que acompanha a programação da Rádio Difusora do Paraná AM 95 FM. Está começando Frente Ampla de Notícias, edição deste sábado, dia 26 de julho de 2025. E vamos aos principais destaques da edição de hoje, começando. César Heck.
Rede Estadual de Ensino inicia segundo semestre letivo na próxima segunda-feira.
Maico Bicker.
Anunciada a construção de passarela no 63 entre as indústrias Frimeza, Sur e a Libra. Milhares de pessoas já circulam pelo Parque de Exposições na Expo Rondon. Hoje à noite tem show de Simone Mendes. Amanhã o destaque é o concurso nacional do Boi no Rolete.
Antônio dos Santos.
Campeonato Brasileiro da Série A tem rodada completa nesse final de semana. Série B do Brasileirão também terá jogos. Troféu Difusora tem início na segunda fase, quarta-feira, em Cafelândia.
E ainda nesta edição do Frente Ampla, realizada a edição do Prêmio Produtor Destaque de Marechal Cândido Rondon, projeto de revitalização da APAE será apresentado hoje na Expo Rondon. Juiz rondonense fala sobre ações do Poder Judiciário no combate ao feminicídio. 41 peças concorreram amanhã no concurso nacional do Boi no Rolete. Colisão entre Pato Bragado e Entre Rios envolve 3 veículos e faz uma vítima com ferimentos.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias pela Difusora de Marechal Cândido Rondon, sábado 26 de julho de 2025. No âmbito das operações Sinergia 2 e Hidra, a Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon confirmou a prisão de mais 2 homens investigados por envolvimento com tráfico de drogas e associação para o tráfico. As operações vêm sendo desenvolvidas na região com o objetivo de desarticular organizações criminosas e reforçar a segurança pública. Os mandados de prisão preventiva foram cumpridos em Marechal Cândido Rondon e se somam às ações deflagradas na última terça-feira, dia 22, quando a Operação Hidra foi colocada em prática simultaneamente em Toledo, Cascavel e outras cidades do oeste do Paraná. Na ocasião, 30 pessoas foram presas, sendo 21 em Marechal Cândido Rondon. Com as novas prisões, o número total de capturados chega a 32, enquanto outros 3 alvos da operação permanecem foragidos, identificados como Anderson Darley Muscoff, Leandro Braga Crochiquia e André Aloysio Brits. Segundo a Polícia Civil, essas ações integram o esforço contínuo no combate ao tráfico de entorpecentes e refletem o compromisso da instituição em garantir mais segurança à população da região. As polícias do Paraná desativaram nesta sexta-feira ontem um porto clandestino estratégico para o tráfico internacional de drogas em Guaíra. A ação fez parte da Missão Paraná e contou com o apoio da Polícia Federal. A iniciativa foi coordenada pela Secretaria Estadual de Segurança Pública e promoveu operações conjuntas das forças de segurança. Foram usadas cargas explosivas controladas, garantindo a segurança no entorno durante toda a detonação. A estrutura funcionava como local de recepção e escoamento de entorpecentes, sendo considerada uma das principais rotas logísticas do crime organizado. A operação mobilizou o Batalhão de Polícia de Fronteira e o Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar do Paraná, além do Grupo Tigre da Polícia Civil. A Polícia Federal, através do Núcleo Especial de Polícia Marítima, atuou como ponto de apoio e coordenação. Em entrevista concedida ao repórter Barbosa Júnior, o comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, Coronel Jefferson Silva, comentou sobre a operação desencadeada na fronteira.
A rádio acompanhou desde o início da semana, né, a Secretaria de Estado de Segurança Pública em Guaíra, Missão Paraná. O comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Jefferson, está em Guaíra, e nos faz um balanço, né, desta interiorização. É a primeira vez que isso acontece, Coronel, tudo bem?
É, por parte da Secretaria de Segurança Pública, é a primeira vez que acontece. Para nós é uma satisfação estarmos aqui na região oeste e sudoeste do Paraná, juntamente com o secretário de Segurança Pública, realizando, além das audiências públicas, atendendo todas as autoridades locais, também realizando diversas operações, as quais surtiram um grande efeito e bem atenderam a população paranaense.
Por que a cidade de Guaíra foi escolhida? Devido à sua localização estratégica?
É, Guaíra foi escolhida por ser uma região fronteiriça, né, nessa primeira etapa, e o secretário de Segurança já tem já em planos para que a gente estenda essa mesma operação, a Missão Paraná, para as demais localidades do Paraná.
Que informações o senhor recebe em Curitiba sobre os trabalhos da Polícia Militar com diz respeito a apreensões aqui em Guaíra e na nossa região?
Ah, nossos números são altamente positivos. Temos aí o Batalhão de Fronteiras que dia a dia está batendo recordes. Também o 14º Batalhão, aqui a região de Marechal Cândido Rondon. Então todas as forças de segurança reunidas, ações compartilhadas, que surtem um efeito necessário para que a gente possa estar cada dia melhor atendendo a população paranaense.
O pelotão da polícia que vai mesmo se transformar em uma companhia?
Já se transformou, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior já assinou essa mudança de pelotão para a companhia e nós o mais breve possível estaremos instalando essa companhia com o efetivo necessário aqui para bem atender toda a região.
O senhor já falou comigo, mas eu quero que o senhor me reforce, né? Dessa última formação dos cadetes, alguns já estão inclusive, né, participando de ações aqui na região de fronteira, conhecendo a área.
É, nós tivemos, na verdade, os aspirantes que se formaram na semana passada. Eles, num período anterior, estiveram aqui realizando estágio e conhecendo a realidade da nossa fronteira para que depois de formados possam também executar as missões nessas regiões.
Para finalizar, já existe um balanço prévio dessa Operação Sinergia lançada aqui na quarta-feira?
O balanço é extremamente positivo, tivemos diversas apreensões, mas como nós ainda não finalizamos as nossas missões, em momento oportuno será repassada a toda a imprensa todos os números que eu reafirmo, foram altamente positivos.
O setor policial de Marechal Cândido Rondon ainda não tem informações sobre o paradeiro de uma caminhonete furtada na madrugada de ontem. A ocorrência foi registrada por volta de 2h40, quando a equipe policial foi acionada via Copom para se deslocar à rua Presidente Costa e Silva, proximidades da União Oeste, onde havia sido registrado um furto qualificado. No local, o solicitante relatou que estacionou sua caminhonete Toyota Hilux, ano 2018, de cor branca, por volta de 22 horas e 30 minutos de quinta-feira. Ao retornar, já por volta de 2h30 da madrugada de ontem, ele constatou que o veículo havia sido furtado. Informou ainda que o veículo estava devidamente fechado e com alarme ativado. Diante da situação, as características do veículo foram imediatamente repassadas à rede policial e buscas foram realizadas, mas até o momento não há informações sobre a recuperação da caminhonete furtada. Um acidente envolvendo 3 veículos mobilizou equipes de resgate e segurança no princípio da madrugada de hoje na PR-495 entre Pato Bragado e Entre Rios do Oeste. Conforme relato dos condutores envolvidos, a colisão aconteceu quando um veículo Ford Ka de Entre Rios Oeste trafegava no sentido a Pato Bragado. Em dado momento, o veículo saiu da pista à direita e, ao tentar retornar, acabou derrapando, invadiu a pista contrária e foi atingido por uma picape Montana Placas de Santa Helena que vinha em sentido contrário. Um Cruze Placas de São José das Palmeiras, que vinha logo atrás, acabou colidindo na Montana, formando um acidente de natureza complexa, envolvendo então os 3 veículos. A condutora do Ford Ka, uma mulher de 29 anos, sofreu ferimentos moderados e foi socorrida no local. Na Montana, estavam 2 pessoas. A condutora, uma mulher de 46 anos, moradora em Pato Bragado, que permaneceu no local, teve resultado negativo no teste do bafômetro, e um passageiro de 62 anos, também morador em Pato, que sofreu ferimentos moderados. No Cruze, o condutor, um homem de 35 anos, residente em São José das Palmeiras, também permaneceu no local e realizou testes do etilômetro, que igualmente apresentou resultado negativo. Frente Ampla de Notícias, Difusora, Marechal Cândido Rondon, sábado 26 de julho de 2025. Está acontecendo hoje, em Curitiba, a Convenção Estadual do MDB. O ponto principal do encontro é a eleição da nova diretiva no partido no estado, para a qual apenas uma chapa foi inscrita. Essa chapa de consenso é encabeçada pelo deputado federal Sérgio Souza e tem como vice Renato Adure. O deputado estadual Anibele Neto, que inicialmente buscava o terceiro mandato na presidência do partido, abriu mão da candidatura diante da ofensiva de quase toda a executiva. De olho em 2026, o MDB do Paraná planeja eleger pelo menos 3 deputados federais e até 5 estaduais. E para isso, vai cobrar do governador Ratinho Júnior ajuda na montagem da chapa. Eleito na presidência estadual do MDB, o deputado federal Sérgio Souza destaca o trabalho inicial que será desenvolvido.
E a nossa prioridade, a nossa meta é melhorar ainda mais o MDB. O MDB melhorou nesses últimos anos, em algumas regiões nós tivemos muito mais candidatos a prefeitos, mais candidatos a vereadores, em algumas cidades maiores, né? Nós temos hoje, por exemplo, o vice-prefeito de Ponta Grossa, nós temos Almirante Tamandaré prefeito, Francisco Beltrão prefeito, cidades como Castro nós temos prefeito, cidade como Palotina, no oeste do Paraná, e a nossa meta é fazermos em 2026 uma chapa forte do MDB para melhorarmos a representatividade na Assembleia Legislativa e também no Congresso Nacional. E, lógico, buscar espaços para participar das eleições majoritárias. O MDB é um partido gigante que tem o maior número de filiados no estado do Paraná, no Brasil também, né? É o maior partido do Brasil que saiu das urnas agora nas últimas eleições, pegando em número de representatividade. Elegemos o prefeito de São Paulo, por exemplo, né? Temos uma boa base no Congresso Nacional, mas nós precisamos melhorar aqui no Paraná e esse será o nosso trabalho, o nosso foco a partir da nossa posse como presidente.
O PT do Paraná também faz neste domingo o segundo turno das eleições internas do partido. No primeiro, em 6 de julho, Zeca Dirceu e Arilson Chiorato se credenciaram para disputar a etapa final e definir quem vai comandar o PT estadual nos próximos 4 anos. A eleição do PT será realizada em 275 municípios, das 9 às 5 da tarde amanhã, com 104 mil filiados aptos a votar. Primeiro colocado na votação do primeiro turno, o deputado federal Zeca Dirceu terminou a apuração defendendo que é hora de devolver o PT aos filiados e filiadas. Por sua vez, o deputado estadual Arilson Chiorato, que ficou em segundo lugar no primeiro turno, escolheu como mote da campanha por um PT de luta e coragem. A eleição nacional do PT, no dia 6, elegeu em primeiro turno Edinho Silva para comandar o partido no âmbito nacional. Além do presidente nacional e da chapa nacional, no primeiro turno, os petistas do Paraná elegeram a chapa estadual e presidências também municipais. Vamos agora às principais informações do esporte. Tem Brasileirão Séries A e B no final de semana e também tem troféu Difusora de Futsal na semana que vem. Antônio dos Santos, boa tarde.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Isso mesmo, Regis. O Campeonato Brasileiro está em sua plena força e nós estamos na 17ª rodada, que se iniciará hoje e jogos amanhã. Rodada completa. Todos os jogos acontecerão hoje e amanhã. Vamos passar a limpo, então? A 17ª rodada iniciará às 18h30 de hoje, com 4 jogos do mesmo horário. É o seguinte, Botafogo no Nilton Santos recebe o Corinthians. O Fortaleza no Castelão recebe o Bragantino. O Mirassol, que vem quebrando a perna de muita gente grande, enfrenta o Vitória no Municipal de Mirassol. E o Sport recebe na Ilha do Retiro o Santos. E fechando os jogos de hoje, sábado, o Palmeiras recebe no Allianz Parque o Grêmio. Já amanhã, às 16 horas, é o seguinte, 2 jogos, Cruzeiro e Ceará no Mineirão e São Paulo e Fluminense no Morumbis. Ainda amanhã, às 18h30, 2 jogos também. O Bahia, na Arena Fonte Nova, recebe o Juventude. E o Internacional, no Beira-Rio, enfrenta o Vasco. Para fechar a rodada, a 17ª rodada, o último jogo do final de semana, domingo, amanhã, às 20h30, o Flamengo recebe o Atlético Mineiro. E a classificação do Brasileirão da Série A é a seguinte por enquanto.
Cruzeiro, 34 pontos em primeiro, segundo Flamengo, 33, terceiro Palmeiras, 29, Bragantino em quarto com 27, em quinto Botafogo com 25, mesma pontuação do Bahia em sexto. Em sétimo lugar, o Mirassol com 24 pontos. Oitavo, Fluminense com 20, mesma pontuação do Atlético Mineiro em nono. Em décimo lugar, também Internacional e Corinthians com 20. Em décimo segundo lugar, São Paulo, 19 pontos. Em décimo terceiro, Ceará com 18 pontos. Décimo quarto, o Grêmio com 17 pontos. Décimo quinto, Vitória com 16 pontos. Décimo sexto, Vasco com 14 pontos. O Vasco tem a mesma pontuação do Santos, que abre a zona da degola. Em 17º lugar, o Santos, então, com 14 pontos também. 18º, Juventude, com 11 pontos. 19º, Fortaleza, com 11 pontos. Em 20º, o Sport, com apenas 4 pontos. O Sport não vem nada bem nesse Campeonato Brasileiro da Série A deste ano de 2025. Já a Série B é o seguinte, jogos hoje também. Às 18h30, Ferroviária, na Arena Fonte Luminosa, recebe o Operário Fantasma aqui do Paraná. O CRB, às 20h30, enfrenta o Novo Horizontino no Rei Pelé. Amanhã, jogos às 16h pela Série B, com Volta Redonda no Raulino de Oliveira, que enfrenta o Vila Nova. O Coxa recebe no Couto Pereira o Amazonas, às 16h também. Às 18h30 de amanhã, o América Mineiro, no Independência, recebe o Atlético Paranaense. Ainda amanhã, às 19h, o Atlético Goianiense, no Antônio Ascioli, recebe a Chapecoense. Esses são os jogos do final de semana pela Série B do campeonato. Já pelo Troféu Difusora, 40ª edição, os jogos iniciam na quarta-feira. E quem traz detalhes para nós, Regis, é a Adriana Franzman. Ela dá detalhes de toda a rodada de ida do campeonato Troféu Difusora 2025.
Nós teremos na próxima semana as quartas de finais do Troféu Difusora, os jogos de ida. Iniciando na quarta-feira, teremos o confronto Cafelândia versus Pato Bragado. Na quinta-feira, São José das Palmeiras e Quatro Pontes. Já na outra semana, no dia 6/8, na quarta-feira, Assis Chateaubriand e Nova Santa Rosa. E dia 7/8, na quinta, Maripá e Entre Rios. Esses são os jogos da ida. Os jogos da volta, na outra semana, a gente estará falando. Agora, nós teremos sistema de eliminatória. Em caso de empate em pontos ganhos após o término da segunda partida, nas quartas de final e na fase semifinal, ou também na partida na grande final, haverá 5 minutos após o término do tempo normal da partida, uma prorrogação. Então, 5 minutos cada tempo, tornando o tempo de 10 minutos, tá? Então, não terá mais as penalidades. E em caso de prevalecer o empate após o término da prorrogação, será considerado classificada a equipe que teve melhor campanha na soma dos pontos obtidos em todas as fases dos jogos anteriores. Ou seja, esse ano a gente não terá a eliminatória nos pênaltis. Então, também temos essa mudança no Troféu Difusora. E você aí em casa, fique ligado, na semana que vem estará de volta as melhores partidas com o nosso tradicional campeonato, 47ª edição do Troféu Difusora. Assista, curta, compartilhe e manda lá nos resultados, manda nos comentários quem vai ser o campeão do Troféu Difusora.
Rede Estadual de Ensino inicia segundo semestre letivo na segunda-feira. Os professores já retomaram os trabalhos nesta semana. César Reck, boa tarde.
Muito boa tarde, Regis Guerreiro e ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Sim, Regis, cerca de 1 milhão de estudantes matriculados nas 2.088 escolas da rede estadual retornam das férias na próxima segunda-feira para o início do segundo semestre letivo. O período de férias escolares na rede estadual de ensino do Paraná para o ano letivo de 2025 teve início em 10 de julho, totalizando, portanto, 16 dias de recesso. Os cerca de 47 mil professores e pedagogos que atendem as escolas de todo o estado retornaram aos trabalhos nesta semana para a elaboração do estudo e planejamento das atividades do segundo semestre. Por outro lado, ainda em se tratando de educação, a Secretaria de Estado prorrogou até 18 de agosto as inscrições para a consulta pública que definirá os diretores das escolas da rede estadual de ensino. O processo seletivo é uma etapa obrigatória para os profissionais que desejam se candidatar à função de direção escolar no período de 2026 a 2029. Também foi ampliado o prazo para a correção de documentos anexados de forma incorreta, que poderá ser feita entre os dias 19 e 22 de agosto. Segundo o secretário estadual da Educação, Rony Miranda, o objetivo do processo é assegurar que os gestores escolares estejam preparados para liderar com foco na melhoria da aprendizagem e na gestão democrática. O processo é composto por duas etapas eliminatórias. A primeira consiste na participação e aprovação em curso de formação em gestão escolar, e a segunda é uma prova presencial sobre os conteúdos do Programa de Desenvolvimento de Liderança 2.0. A avaliação está prevista para 19 de outubro, das 9 ao meio-dia, em município previamente selecionado pelo candidato. Poderão participar professores e funcionários do quadro próprio do magistério ou quadro único de pessoal, bem como profissionais contratados em regime especial, desde que atuem em escolas do campo ou das ilhas. A nota mínima exigida para aprovação da prova é de 60 pontos. O resultado definitivo dos candidatos habilitados para participarem da consulta nas unidades escolares será divulgado em 14 de novembro.
Frente Ampla de Notícias, Difusora, Marechal Cândido Rondon, sábado 26 de julho de 2025. Milhares de pessoas já circulam pelo Parque de Exposições para a festa dos 65 anos de Marechal Cândido Rondon. Maico Bicker, a programação iniciou cedo hoje, né? Boa tarde.
Boa tarde, Regis Guerreiro e ouvintes Difusora. Então, a movimentação já começou cedo neste sábado com a prova dos três tambores, a premiação dos destaques da Agropecuário, Prêmio Produtor Destaque, e a abertura dos portões da Expomar. Ao mesmo tempo, tiveram sequência também as classificatórias das provas mirim e feminina dos três tambores. Neste momento, restaurantes abertos ao público com os pratos Costelão no CTG, o Alemão no Restaurante Alemão, além da Praça de Alimentação e Copa Germânica. 1:30 da tarde, está marcada a inauguração oficial da Casa Cultural, com início das apresentações às 2 da tarde. Também a partir desse horário, o Parque de Diversões e o Espaço Kids estarão funcionando. 4 da tarde, será aberto o tradicional Café Colonial. E próximo das 5 horas, nós teremos a sequência dos três tambores. À noite, 19 horas, início do credenciamento para o show nacional de Simone Mendes no Estádio Municipal, bem como a reabertura das programações da Casa Cultural e os restaurantes. Casa Cultural, 8 horas, Orquestra Municipal. 21:15, a banda Putz Hits Band. Nós teremos 23 horas a programação com Simone Mendes no Estádio Municipal. Na Casa Cultural, tributo musical no backstage e na madrugada com o DJ e PJ32. Já amanhã, domingo, último dia de Expo Regis, a programação também inicia cedo, já às 8 horas com três tambores, e a partir das 10 horas a reabertura da Expomar. Mas para 11 horas... dali em diante, nós temos a grande expectativa do Boi no Rolete, a festa nacional, concurso de assadores. Mais de 20 mil pessoas deverão participar deste prato tradicional da culinária aqui de Marechal Cândido Rondon. É nosso prato oficial, cartão de visitas, e nesta edição teremos 50 bois sendo assados. À tarde, 2 horas, premiação do concurso de assadores, e depois mais atrações na Casa Cultural. Dentre elas, os vencedores do Festival Bressanini: Guilherme Dutra, às 14h30, e Monique Ivete, às 15h15. Ainda, show com Vera e Janaína, mais Érico e Trio Balanço. Além da programação da Casa Cultural, ouvintes, também há Copa Germânica, dentre outras atividades no Parque de Exposições. Quer tirar dúvidas? Acesse expo.rondon.oficial.mcr.pr.gov.br.
Bom, por conta da Expo Rondon, está presente o superintendente do DENIT do Paraná, que inclusive anunciou obra importante para o município. Maico Bicker, que obra é essa?
Isso mesmo, Regis. O superintendente e o prefeito Adriano Bax participaram ontem à tarde do programa As Quentinhas da Difusora, lá direto da Expomar. Anúncio de uma obra importante que já vinha sendo cobrada, né, há muito tempo, e que já resultou em vítimas fatais. que se trata então a passarela na BR-63, perímetro de Marechal Cândido Rondon, que liga a Frimeza ao outro lado da rodovia, né, a Soro, a Libra, especialmente os moradores do bairro São Francisco. Mas quem fará esse anúncio é o superintendente do DENIT no Paraná, Hélio Gomes da Silva Júnior.
E uma das solicitações que foram feitas era uma passarela que fica no quilômetro 294, ali, entre a Frimeza e a Soro. Então, eles falaram assim, foi feita uma passarela, mas ela não estava no local adequado onde tinha o maior movimento de pedestres. E daí o pessoal sempre, infelizmente, temos notícias tristes de atropelamentos, né, acidentes, e a gente ficou sensibilizado, escutou a realidade aqui da comunidade, e daí nós decidimos fazer da seguinte maneira: como nós não tínhamos planejado essa passarela, que é um fator novo, disse, prefeito, nós temos como desenvolver aqui pelo DENIT, dentro das normas, vamos fazer um caminho contrário, vamos tentar nós fazermos um projeto, atualizarmos um orçamento, nós encaminhamos ao município. Eu entrego para vocês o projeto devidamente adequado, o orçamento, e vocês podem buscar recursos, tanto junto ao governo federal, como recursos próprios, como do governo estadual. Vocês vão ter mais, uma amplitude maior, né? E aí a gente está entregando agora ao prefeito, na data de hoje, comemorando o aniversário da cidade, né? Estou entregando esse projeto ao prefeito. Eles poderão executar, né, essa obra aí, que é um anseio da comunidade, é uma necessidade da rodovia, né, porque ali é uma área já urbanizada, né, trabalhadores cruzando diariamente. Então, prefeito, a gente traz para vocês aqui em primeira mão, lhe entregando, né, que esse projeto está pronto. Minha equipe se esforçou. Quando da última visita eles até me entregaram o convite a essa festa, eu falei assim, eu vou. Mas eu vou de uma maneira especial, eu não vou lá para entregar somente como superintendente. Eu falei assim, olha, eu queria ir para conhecer essa cidade, que eu ouvi falar tão bem, eu tenho conhecidos, moradores daqui que eu ouvi falar tão bem. Eu falei assim, eu trouxe meus dois filhos adolescentes, os dois estão comigo aqui. Eu falei assim, eu quero ir como cidadão. E se eu puder entregar esse documento oficial, né, ao prefeito, e com minha família junto, eu vou ter uma grande satisfação junto a vocês. E é o que está acontecendo aí, estou anunciando em primeira mão aqui com vocês.
A subcomissão do Concurso Nacional do Boi no Rolete já tem tudo organizado para o evento de amanhã, que trará com certeza milhares de visitantes para saborear o prato típico de Marechal Cândido Rondon. Quem garante é o responsável pela organização do concurso, Ireneu Kiu.
Está tudo bem encaminhado. A questão do boi, 13 horas, 13h30 em diante, as equipes já vão estar aí trazendo os bois, né? E naturalmente até umas 4h30, 5 horas da tarde, todos os bois vão estar no seu devido lugar. E aí é fazer os detalhes finais, né? Para que a gente possa realmente ter um grande concurso no dia de amanhã.
Bom, qual é a expectativa em relação a esse concurso, Sirineu? Considerando aquilo tudo que aconteceu ao longo da história, né? E agora com 50 bois sendo assados.
É uma expectativa muito grande, né? Todas as equipes, são 41 equipes concorrendo, né? E cada um tenta fazer o melhor, isso é muito bom, porque isso dá qualidade para a festa, dá qualidade de atendimento, cada um procura fazer o seu melhor. E é essa expectativa de se saber quem será o melhor amanhã, né? Então, todo mundo fazendo trabalho para que possamos atender bem o público, servir bem, cuidando dos detalhes. Esse ano tivemos uma série de melhorias nos próprios boxes, então a própria infraestrutura esse ano está bem melhor do que nos outros anos. Então tudo isso soma e temos certeza que amanhã vamos ter uma grande festa.
É claro que as equipes estão devidamente orientadas, houve um trabalho com antecedência de organização, mas algum detalhe final, para alguma informação oficial final para eles ou não?
Não, foram bem orientados, a gente teve várias reuniões, mas reforçar aqueles pedidos, né? Trazer o boi dentro do devido cuidado, devidamente envelopado, e com calma nos portões de acessos, e com certeza todo mundo vai fazer o máximo, né? E dentro das normas, né? Cada um sabe as normas que deve seguir. E também para amanhã, obedecer os horários da parte da manhã, principalmente no horário das 7 às 10 da manhã, quando as equipes terão a possibilidade de trazer os ingredientes que complementam o boi, né? No setor da cozinha. O restante, desejar boa sorte a todos e que tenhamos uma grande festa do boi no Rolê.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, sábado 26 de julho de 2025. O leite é um dos produtos mais versáteis do setor agropecuário. Existem incontáveis aplicações e receitas do leite e seus derivados na gastronomia, seja em pratos doces ou salgados. Isso sem falar no bom e velho copo de leite indispensável no café da manhã da população. A versatilidade também se reflete na produção. A pecuária leiteira está presente nos 399 municípios do Paraná, em pequenas, médias e grandes propriedades. São mais de 4 bilhões e 400 milhões de litros produzidos anualmente, que proporcionam um valor bruto da produção de 12 bilhões e 100 milhões de reais, o quarto no ranking de produtos agropecuários. Todo esse volume faz com que o Paraná se consolide como o segundo maior produtor de leite do Brasil, atrás apenas de Minas Gerais. Além da qualidade, os produtores paranaenses têm se destacado cada vez mais também pela qualidade do produto colocado à disposição da população. Nesta semana, diversas ações foram registradas em Marechal Cândido Rondon relativas ao Dia Estadual de Combate ao Feminicídio. Dentre os órgãos participantes esteve o Poder Judiciário, conforme destaca o juiz Eric Bortoleto Fontes.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Difusora de Marechal Cândido Rondon e região. Meu nome é Eric Bortoleto Fontes, eu sou juiz substituto aqui na comarca. E gostaria de compartilhar com vocês que foi celebrado o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio em todo o Paraná. O feminicídio é um tipo de homicídio, um tipo de crime que se tira a vida de alguém. Quando, por exemplo, temos uma briga de bar, quando um homem mata o outro por uma dívida de tráfico, isso é um crime de homicídio e deverá ser processado e punido. Mas ontem nós lutávamos pelo fim do feminicídio. O crime que, além de acabar com a vida da mulher, desgraça uma família, desampara crianças e adolescentes e destrói a humanidade. São casos em que homens, infelizmente, movidos por ciúme, por vingança, por não aceitar o término da relação, acabam com a vida de suas companheiras, namoradas, esposas, de forma drástica e brutal. Na maioria das vezes, no interior do próprio lar, na presença dos filhos. Ao invés de seguirem a própria vida, buscarem novos horizontes, novas companheiras, optam por prejudicar aquelas que deveriam cuidar e amar, e ao agir assim, ceifam uma vida, deixando os filhos desamparados. Essas crianças muitas vezes têm de ser acolhidas, encaminhadas a um triste processo de adoção, enquanto aquela vítima está enterrada no cemitério e o marido, o homem, muito provavelmente, vai estar respondendo a um processo preso. Importante frisar que o feminicídio surgiu no ano de 2015 e na nossa comarca de Marechal Cândido Rondon, que engloba os municípios de Mercedes, Quatro Pontes, Pato Bragado, Entre Rios do Oeste e Nova Santa Rosa, neste período contabilizei pelo menos 21 casos de mulheres que foram vítimas de feminicídio na nossa cidade. Levantamentos apontam ainda que no Brasil, a cada 17 horas, uma mulher morre vítima do seu companheiro. Então, o cenário é triste e por isso é necessário essa luta, esse combate à erradicação dessa forma de violência que existe. E gostaria de frisar que todo o sistema de justiça de Marechal Cândido Rondon está vigilante e unido em prol do combate e punição dessa forma de violência contra meninas, mulheres e senhoras, que não escolhe idade, classe social, cor e está presente, infelizmente, em muitos relacionamentos. Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, BPFROM e demais órgãos e poderes locais estão unidos nessa causa. Recentemente, inclusive, houve uma mudança a nível nacional na lei para aumentar a pena do feminicídio. Desde outubro de 2024, a pena nos casos de feminicídio passou a ser de 20 a 40 anos. Trata-se da maior pena prevista no direito brasileiro. De todo modo, muito mais do que punir adequadamente esses agressores que ceifam a vida das mulheres, nós precisamos evitar que essas mortes aconteçam. E uma das principais ferramentas de proteção das mulheres são as chamadas medidas protetivas de urgência. As medidas protetivas de urgência são ordens judiciais, são decisões do juiz que recaem sobre os homens agressores e que visam proteger aquelas mulheres, independentemente da idade, que estão em situação de violência física, psicológica, sexual, moral ou patrimonial. Essas medidas podem ser de diversas naturezas, como, por exemplo, o afastamento do agressor do lar. No caso de um casal que mora na mesma casa, o juiz pode determinar que esse homem saia daquele lar e vá residir em outro lugar. Pode ser uma proibição de que esse homem entre em contato com essa mulher, se aproxime dela, envie mensagens, frequente o seu local de trabalho. Então, são medidas impostas pelo juiz que visam proteger essa mulher. E caso o homem descumpra, ele cometerá um crime e será preso por isso preventivamente. Essas medidas, elas não têm custo, não precisa de advogado, a sua solicitação é muito simples. Basta que a mulher vá até a delegacia de polícia, converse com o doutor Anderson, a doutora Yasmin ou as suas equipes, ou até mesmo procure o Ministério Público no Fórum da Comarca, noticiando essa situação de violência que se vive, e a delegacia de polícia ou o Ministério Público encaminharão o pedido ao judiciário, que em menos de 24 horas irá apreciar esse pedido, e estando ele correto, serão determinadas as medidas protetivas e a mulher terá proteção a partir de então. Esse procedimento é muito rápido, seguro, e várias mulheres estão sendo protegidas, estão com a vida resguardada em razão dessas medidas protetivas. Inclusive, recentemente, nós temos o chamado botão do pânico, é um aplicativo do celular que se baixa, e quando a mulher está diante de uma situação de violência iminente, ela aciona esse botão e automaticamente a polícia militar é acionada e vai prestar esse atendimento com prioridade a essa mulher.
Fazendo parte da programação da Expo Rondon 2025, aconteceu hoje pela manhã, no pavilhão alemão do Parque de Exposições, o ato de entrega da premiação do Prêmio Produtor Destaque de Marechal Cândido Rondon. Detalhes com Gladstone Pacheco.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, amigos. A iniciativa do Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário de Marechal Cândido Rondon, em conjunto com a Prefeitura, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável, além de empresas e entidades como IDR Paraná, Copagril, Agrícola Horizonte, Sindicato Rural, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Associação dos Engenheiros Agrônomos. Foram premiados os seguintes agricultores: Heitor Osterkamp, da linha Palmital, na categoria Avicultura de Corte; Agricultura Orgânica, Adelar e Rejane Forpagel, da linha Guarani; Bovinocultura de Leite, Gelson Mombach, da Três Voltas; Conservação do Meio Ambiente, Franz e Rosane Wallenhofer, da linha Concórdia; Diversificação de Atividades Agropecuárias, Eloia e Sônia Podkova, da linha Campos Salles e Margarida; Horticultura Comercial, Levar Kaiser, da linha Belmonte; Inovação Tecnológica na Propriedade Rural, Tadeu Lewandowski, de São Roque; Mandiocultura, Wilson Luiz e Vivian Albrecht, da linha São Carlos; Psicultura, Laírton e Valita Boiaski, da linha Bandeirante; Produção de grãos, Waldir Lindner, de Novo Três Passos; Suinocultura, categoria Iniciador, Alex e Laíse Lerman, da linha Heidrich; Suinocultura, categoria Creche, Kerling Luana e Ademir Biesdorf, da linha Cunha Porã; Suinocultura, categoria Terminador, Claudete e Ricardo Kempfer, da linha Bandeirantes. Prêmio Destaque Especial Copagril e Network Agro, Programa Créditos de Carbono.